UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Horas 34 minutos, hora de entrevista aqui na UFMG Educativa. O Instituto Novo Tempo Música e Cidadania é uma organização sem fins lucrativos que há 10 anos se dedica à promoção da cultura, inclusão social e cidadania. O Instituto acredita que a música é componente básico na formação de um indivíduo. Conversamos agora com a vice-presidente do Instituto, Cristina Saraiva, para conhecer melhor o projeto. Boa noite, Cristina.
Boa noite, tudo bem? Boa noite aos ouvintes, é um prazer.
Prazer é todo nosso, Cristina. Como é que a música pode atuar na inclusão social, nessa questão social?
Bom, na verdade, isso não é nenhuma novidade, né? Eu acho que é mais do que sabido o papel que a música desempenha na inclusão social. A gente tem uma série de ONGs, assim, com um longo histórico de sucesso, como o Afro-Reggae, o Funk em Lata, enfim, são tantos que a gente não dá nem para enumerar aqui, né? Mas, assim, tanto a música quanto o esporte, eu falo a música, mas a arte de forma geral, né? Elas atuam, assim, como um apelo muito forte junto à criança e ao adolescente, e um apelo positivo, né, que pode se contrapor ao apelo negativo, que também é muito forte, né, do envolvimento com o tráfico, com o crime, enfim. Então, assim, não é de hoje e não é só a gente que várias organizações se dedicam especificamente a projetos para poder tirar essa criança da esfera, né, de atuação do tráfico e puxar para um outro tipo de apelo mais positivo, onde ele pode encontrar, tem a parte de uma socialização, tem a parte de uma afirmação, e dependendo do caso, né, se a criança ou adolescente tiver mais talento ou disciplina, pode até se profissionalizar, né?
E falando da atuação da música nas escolas e sobre a lei de obrigatoriedade, quais são os benefícios de ter essa obrigatoriedade das artes em geral? A música é um dos componentes inclusos aí na lei. Qual que é o benefício de ter essa obrigatoriedade? As escolas não cumprem com esse currículo? Por que
então,
ser obrigatório?
Assim, existe, né? Já havia obrigatoriedade da educação artística. Só que o que a gente percebeu é que a maior parte das escolas, em educação artística, não davam música. Davam, sobretudo, o que eles chamavam de arte plástica, mas dava lápis de cor, desenho, esse negócio, né? Então, a gente batalhou bastante para que... A ideia inicial era que tivesse uma disciplina de música. Só que isso a gente não conseguiu. O que a gente conseguiu foi que a música fosse um componente obrigatório dentro da disciplina de educação artística. Então, essa lei, ela é de 2008 e ela tinha um prazo de 3 anos para ser regulamentada. E por incrível que possa parecer, só essa semana, né, mais de 2 anos depois do prazo previsto em lei, o Conselho Nacional de Educação emitiu uma resolução regulamentando, né, a lei, porque ela ficou muito simples. Na verdade, ela tinha 2 parágrafos. O primeiro, que dizia que a música era um componente obrigatório de educação artística, e o segundo, que dizia que tinha que ser ministrado por um professor de música. E o Lula, na época da sanção, vetou o segundo artigo, então ficou só o primeiro. Mas a lei não dizia qual profissional poderia estar apto a ensinar, não dizia a carga horária, não dizia em que séries, não dizia nada disso. E havia um prazo que era para o Ministério, não era nem Ministério da Educação, é o Conselho Nacional de Educação, fazer essa regulamentação. E o prazo acabou em agosto de 2011, nada foi feito. E desde então a gente vem batalhando por essa resolução. E a gente teve a notícia essa semana, na verdade, no dia 4 ou 5, acho que foi dia 4 de dezembro, que finalmente o Conselho de Educação tinha aprovado um parecer. Só que a gente ainda nem viu a resolução, porque ainda não saiu oficialmente no site, não consta. Então a gente está na expectativa para saber como foi essa resolução, né?
E você falou aí de que a lei era muito simples, essa lei de 2008, e que não se sabia, vetou-se o segundo artigo, que dizia que deveria ser um profissional de música. Qual que é a dificuldade, afinal, de inserir a música nesse currículo das artes?
Olha, existem algumas dificuldades, né? Como o Ministério da Educação não regulamentou a lei, inicialmente as escolas ficaram sem saber como que elas deveriam proceder, tanto em termos de currículo, quanto em termos de carga horária e de profissional. É verdade, e aí o Lula eu acho que teve razão de vetar o artigo, que não há professores de música em número suficiente para cobrir todas as escolas do Brasil, de norte a sul. Talvez nas capitais, mas nas outras, no interior, certamente tem uma dificuldade, né? Então, a gente tinha feito uma proposta para o Ministério da Educação para que, provisoriamente, naquele prazo de 3 anos e tal, pudesse aceitar um músico profissional, desde que ele fizesse uma capacitação em pedagogia. Ou que aceitasse o professor de turma, o generalista, mas que ele passasse por uma capacitação em música, porque ele não dá música na antiga escola normal, né? Agora eu não sei como é que chama, na formação de professores. Então, na verdade, a gente ficou nessa expectativa e a gente não sabe o que o Conselho Nacional de Educação resolveu, porque a gente recebeu um e-mail dizendo que havia sido aprovado o parecer, mas ainda não tivemos acesso a esse parecer.
O que ele
Estamos
diz,
todos
né?
dias indo lá no site para ver se já está no ar, para ver como vai ser, porque, na verdade, as escolas ficaram muito confusas. E cada escola está fazendo da maneira que é possível.
Uhum.
Algumas abriram concurso e contrataram professores de música. Outras abriram também concurso, alguns municípios, mas não conseguiram preencher todas as vagas. Então, está fazendo temporariamente por projetos.
Uhum.
Então, na prática, cada município, cada escola está fazendo de um jeito diferente. E a expectativa é que essa resolução do Conselho de Educação venha disciplinar essas maneiras, né, de implantar a lei, inclusive no que diz respeito ao currículo, né, ao currículo base.
E, Cristina, falando um pouco do Instituto Novo Tempo, como é que ele surgiu? Qual que é a atuação dele hoje?
Então, na verdade, o Instituto Novo Tempo, enquanto é um instituto formalizado, ele é novíssimo. Ele tem uns 10 dias de vida.
Olha só!
Porque o grupo que eu fazia parte, que eu era coordenadora, que era o GAP, Grupo de Articulação com a Música, que levou uma série de lutas ao Congresso Nacional, chegou uma hora que a gente percebeu que estava muito complicado atuar de forma completamente informal, porque o GAP não tem um CNPJ, não tem nenhuma possibilidade de financiamento. Então, todas as vezes que a gente foi para Brasília, quando a própria Lei da Educação Musical, que foram várias idas a Brasília, todas as vezes a gente pagou do próprio bolso. Cada artista tirou do próprio bolso e pagou. E, assim, já é difícil você mobilizar, você convencer as pessoas a ir a Brasília. Agora, você convencer as pessoas a fazer tudo isso pagando do próprio bolso ainda por cima. Então, esse era um ponto, né? Uma necessidade da gente formalizar para poder ter acesso a algum mínimo de financiamento. E, por outro lado, devido à larga experiência, né, dos artistas que faziam parte do grupo, com a questão da música e da educação musical também, a gente percebeu que a gente poderia usar, vai no bom sentido, o nome e a credibilidade dos artistas que fazem parte do Instituto para conseguir financiamento para projetos de educação musical que trabalhassem em áreas de risco, sobretudo, né? E aí, a partir daí, a gente começou um longo processo, primeiro de discussão, depois a própria burocracia, que levamos, sei lá, uns 4-5 meses para conseguir que saísse o CNPJ, né? E só uns 5-10 dias atrás, mais ou menos, que saiu o CNPJ direitinho. Agora a gente vai começar a trabalhar, na verdade, né?
Sim. E tem como nosso ouvinte ajudar no projeto, no Instituto?
Claro, por favor.
Como é que faz? Explica para a gente,
então,
para a gente fechar.
A gente fechar. Tem um site, que é www.institutonovotempo.org.br. E no site tem um pouco desse histórico, né? Quem somos, os projetos que a gente pretende trabalhar prioritariamente, tem os contatos, formas de colaborar, a pessoa pode, se quiser, também se filiar, tem várias formas, né? Os artistas, inclusive, e a gente não está avisando só os artistas, mas para os artistas a gente até tem algumas coisas bacanas de convênios e parcerias que a gente está conseguindo firmar. Que pode ser também interessante, né? Além de contribuir com o projeto.
Tá certo, Cristina. Muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio FMG Educativa, no Noite Ilustrada.
Ah, assim, esqueci de dizer que a gente tem o Facebook também.
Oh, bom também.
Que é o facebook.com, né? / Instituto Novo Tempo 2013.
Ok.
Tem que botar o 2013, senão vai lá para uma igreja.
Oh, tá certo, então. Tá certo, Cristina. Muito obrigada pela sua participação.
Tá, eu que agradeço. Então,
boa noite.
Boa noite.
Aí, Cristina Saraiva, vice-presidente do Instituto Novo Tempo, Música e Cidadania, falando aí um pouco da atuação da instituição, o projeto, a história dessa instituição e, como ela mesma acabou de falar, informações, conhecer a história e participar no institutonovotempo.org.br ou na página do Facebook Instituto Novo Tempo 2013.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.